A instituição fiscal independente apresentou os números da reforma da Previdência proposta pelo governo em um relatório de acompanhamento fiscal deste mês de abril, em especial sobre o assunto. E sobre este relatório, mais especificamente sobre a parte dos militares, é que eu converso agora com o analista da IFE, Daniel Cury. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvinte.
Daniel, a expectativa do governo é de uma economia de 10 bilhões e 500 milhões de reais em 10 anos com essa parte da reforma que atinge os militares. Os dados que a IFE levantou? Chegou a esses números também? Como é que está essa proposta na análise de vocês?
Jefferson, como você disse, o nosso relatório de abril ele foi inteiramente dedicado à Previdência. É o segundo relatório que a gente faz, em função da PEC, né?
Uhum.
Esse segundo, ele tratou do impacto do RGPS. Na parte dos militares, a gente fez uma análise mais descritiva ainda. E aí, oportunamente, a gente vai também divulgar as nossas projeções, né? De fato, a projeção do governo é de impacto de 10 bilhões, porque ele altera a regra de previdência, que daria uma economia de 97 bilhões, e ao mesmo tempo promove uma reestruturação na carreira dos militares, que aí geraria uma despesa de 87 bilhões. Então, 97 menos 87, esse é o impacto divulgado pelo governo, né?
Uhum. O que,
10 bilhões.
Uhum. O que muda efetivamente na análise de vocês na vida dos militares e na questão previdenciária?
Bom, as principais mudanças na parte previdenciária dos militares é o aumento da alíquota. Esse aumento foi escalonado, então hoje eles contribuem com 7,5% do salário, vão passar a contribuir com 8,5% em 2020, 9,5% em 2021 e 10,5% em 2022. Essa contribuição também hoje, ela não é devida por alunos do curso de formação das Forças Armadas, nem pelos pensionistas e cabos e soldados. Esse universo de novos contribuintes, cerca de 300 mil, segundo o governo, vai passar a contribuir para o pagamento das pensões militares.
Uhum. Esses com alíquotas menores, né?
Com a mesma alíquota de 10,5%.
10,5%
então,
também.
Então, cabos e soldados, alunos de curso de formação e pensionistas, eles vão passar a contribuir por 10,5%, lógico, também com o mesmo escalonamento, né? 8,5%, 9,5%, 10,5% a partir de 2020. Uma distinção importante no caso dos militares é que a contribuição deles, ele custeia só as pensões, né?
Uhum.
Os militares, eles não custeiam o pagamento dos proventos da inatividade, que é diferente, por exemplo, dos civis, dos servidores públicos civis, que desde 93 pagam contribuição para custear a inatividade e as pensões também.
Uhum. Agora, outra mudança também é o tempo mínimo de serviço para ir para a inatividade, né? Isso também está previsto na reforma.
Hoje o tempo mínimo do militar é de 30 anos de serviço, com a reforma vai passar para 35 anos. Essa mudança também tem uma regra de transição de todo mundo que está na atividade assim que aprovar a mudança, né? Então, quem está muito perto de atingir o tempo mínimo, a mudança de 30 para 35 ela é bem grande, ele contribui entre 30 e 31 anos. Já quem está entrando em atividade agora, aí sim ele já vai pegar algo muito próximo de 35 anos. Então, ela tem uma transição que pega todos os militares que estão na atividade hoje, né? A gente até coloca um exemplo aqui no relatório. Quem, por exemplo, tem 18 anos de tempo de serviço, ele contribuiria por 32 anos, né? Ele estaria mais ou menos no meio dessa transição.
Uhum. No relatório, vocês afirmam que essa regra é mais branda do que a estipulada para o RGPS. Por quê?
No regime geral, essa transição ela ocorre só para quem já atingiu o mínimo de 33 anos de contribuição no se homem ou 28 anos no se mulher, ou seja, estão há 2 anos de atingir o tempo mínimo, né?
Uhum.
E o pedágio, nesse caso, não pega todo mundo. No caso militares, todo mundo que estiver na atividade vai ter uma regra de transição para eles.
Uhum.
No caso do RGPS, o regime geral, para quem está muito próximo, há 2 anos de atingir o tempo mínimo, aí ele tem uma regra específica para ele, que aí ele paga um pedágio de 50%, por exemplo.
Uhum.
Se um contribuinte homem tem 33 anos de contribuição e o tempo mínimo é 35, Com a nova regra, ele vai contribuir 2 anos, que é o tempo que falta, mais um pedágio de 50% desse tempo, ou seja, mais um pedágio de 1 ano. Então, ele vai contribuir por mais 3 anos, né? Uhum. Fazendo um total de 36 anos.
Daniel Cury, analista da Instituição Fiscal Independente, falando sobre a reforma da Previdência proposta para os militares, que está no relatório de acompanhamento fiscal da IFE, lançado em abril. Daniel, quem está livre dessas mudanças efetivamente, falando dos militares especificamente?
Bom, essa proposta era bastante abrangente, né? É uma mudança importante agora e que vai ser, com certeza, objeto de muita discussão, é qual é o alcance do projeto de lei está tramitando agora dos militares, né? Uhum. Com a PEC número 3, a que veio antes, 2 meses atrás, tem um dispositivo dizendo que esse projeto de lei ele vai valer também para os militares estaduais, que são os bombeiros e policiais militares. E aí tem uma discussão sobre quais alíquotas esses militares vão pagar. Como a gente disse, no caso dos militares das Forças Armadas, essa alíquota vai de 7,5 para 10,5 em 3 anos, só que nos estados e no Distrito Federal, muitos militares já contribuem com a alíquota maior. Então, vai haver uma discussão, certamente, se qual alíquota será aplicada, né? Uhum. Se essa menor ou não.
Uhum. Essa proposta, ela mexe numa das questões que é talvez a mais criticada na situação dos militares, que é a pensão que passa para filhos e enfim, para descendentes, para as filhas, no caso.
Ela altera um pouco essa regra. Na verdade, a principal mudança para os pensionistas militares é que eles passam a contribuir também. Eles não contribuem atualmente, eles passariam a contribuir. No caso das pensões, é muito famoso o caso da filha militar, isso, né? Uhum. Esse tipo de benefício ele já foi extinto, uhum, em 2001.
Isso hoje não existe mais, não é mais repassado, então?
Não existe, mas em 2001, o militar que estava na ativa e optasse por continuar com aquele benefício, ele poderia continuar contribuindo com 1,5% a mais na contribuição previdenciária. Então, lá, quem estava em 2001 na ativa e queria manter esse benefício, ele contribuindo com 1,5% a mais, ele conseguiu manter. Isso continua na proposta, né? Uhum. Só que agora os pensionistas também vão ter que contribuir com esse 1,5% a mais também.
Bom, essa reforma, ela atinge todos os militares ou só os das Forças Armadas que estão sob o regime do governo federal? Ou vale para os estados também? Porque as polícias militares são dos estados, né?
Como eu disse, os militares dos estados são as polícias militares e os bombeiros, né? Uhum. Como eu disse, com a PEC número 6, a PEC que trata do regime geral, regime próprio dos servidores, essa proposta dos militares vai passar a valer também para os militares estaduais. Então, a competência, ela hoje, quem define as alíquotas, né, e regras para os militares estaduais, há uma discussão jurídica sobre isso também, mas hoje quem define são os próprios entes, né? Uhum. O DF, São Paulo, Rio de Janeiro, sim, eles definem as alíquotas, né? Com esse projeto de lei, ele vai valer também para os estados. Então, é uma questão bastante sensível do ponto de vista das finanças locais. Por exemplo, se a contribuição, que hoje em alguns estados é de 14%, passar para 10,5%, isso pode ter um impacto nas finanças estaduais significativo. Uhum. E também as regras também de tempo de serviço, essas regras de pensão e aposentadoria, transição para inatividade, né, no caso do militar, sim, elas serão aplicadas aos estados. Então tem que ver até que ponto isso vai impactar as finanças locais, né?
Uhum. Para nós fecharmos, Daniel, qual o ponto mais importante nessa reforma, no caso dos militares especificamente, na avaliação da IFE?
Bom, na verdade seriam 2 pontos, né? De fato, são essas mudanças na Previdência. A arrecadação dos militares para pagar suas pensões deve ter um impacto significativo, ainda que não seja uma das receitas mais importantes, né, previdenciárias. Hoje a contribuição previdenciária dos militares, ela arrecada cerca de 3 bilhões. Daria para a gente falar que ela vai ficar perto do dobro disso, 6 bilhões por ano, para uma despesa que é na casa de 50 bilhões, né? Uhum. Então tem efetivamente uma contribuição vindo por parte da Receita. A despesa, como as idades para transferência do militar para inatividade, as idades aumentam, o tempo de serviço também aumenta, isso deve ter um impacto significativo na despesa. E no caso também da reestruturação, deve ter um aumento significativo da despesa dos ativos, a despesa com pessoal. Isso é uma mudança relevante também, que não teve esse tipo de proposta para os servidores civis, e deve gerar um impacto relevante na despesa da União, né? Eu diria que são esses três pontos, né?
Certo. Obrigado. Daniel Cury, analista da Instituição Fiscal Independente, obrigado por atender a Rádio Senado. Uma boa semana para vocês.
Boa semana, Gerson. Boa semana para os ouvintes. Um abraço.